com persistente trabalho de intervenção no plano legislativo e com significativo reforço das ações inspectivas. Este trabalho terminou em 2008, por se considerar que tinham sido atingidos os objetivos que se propunha, a erradicação do trabalho infantil. E resulta hoje um fenómeno, o fenómeno da exploração infantil encontra-se praticamente erradicado, segundo dados da Autoridade para as Condições do Trabalho. Mantém-se ainda a comunicação às comunicações de proteção de crianças e jovens em risco das situações de trabalho infantil identificadas e a participação do Ministério Público com metodologias utilizadas para a ampliação do efeito da ação inspectiva ao nível das identificações de identificação de situações irregulares. Também, no contexto desta pandemia causada pelo Covid-19, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem estado atenta a eventuais sinais de prestação de trabalho em violação de requisitos mínimos de admissão, contando para o efeito com a colaboração dos parceiros sociais, institucionais e sociedade civil. Podemos assim dizer que hoje os resultados no combate ao trabalho infantil são satisfatórios e considera-se mesmo que se encontra praticamente erradicado em Portugal e que eventuais situações a existirem serão residuais, tratando-se de manter então um esforço continuado, cooperativo e comum da regulação da vida económica e social associada ao trabalho de menores, tendo em vista a salvaguarda da infância. Contudo, apesar deste sucesso conseguido ao longo destes anos, nada, em nada desvaloriza a importância que uns dados de um estudo exaustivo e abrangente a todo o território nacional possa oferecer, no sentido de consolidar todas as medidas que foram adotadas até o momento e outras medidas que possam serem trazidas para realmente manter este cenário e que possa fazer face a possíveis situações que possam surgir no que respeita ao trabalho infantil. Assim, o PS acompanhará estas iniciativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura, do Chega, faz favor. Até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos por saudar estas iniciativas sobre o trabalho infantil, mas, Sra. Deputada, sobretudo é preciso dizer ao Partido Socialista que este problema não está resolvido, porque se estivesse, não era preciso um estudo sobre o fenómeno. Se estivesse, não precisávamos de fazer mais nada. Ainda este ano, a Confederação Nacional de Combate ao Trabalho Infantil alertou Portugal para o ressurgimento de novas formas de trabalho infantil, sobretudo em áreas como a restauração, a moda, os espetáculos e em muitas atividades culturais. Não fomos nós, nem nenhum partido da oposição, foi uma confederação especialmente vocacionada para o efeito. E o Partido Socialista aparecer aqui a dizer que o problema já não é nenhum, não faz grande sentido. Mas mais, com o surgimento da pandemia por causa da Covid-19, a pressão sobre o mercado laboral aumentou ainda mais a necessidade de, em muitas variantes, recorrer ao trabalho infantil. Um aumento de 5 a 10% em relação aos últimos dados que tínhamos. Esta é a situação durante um governo do Partido Socialista. E por isso este estudo é mais importante do que nunca. Porque em Portugal, quer a exploração laboral, quer sexual, quer de várias formas das crianças, continua a ser uma realidade. E só com medidas de ruptura conseguiremos combater verdadeiramente este fenómeno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, portanto, agora ao encerramento e para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Do PEV.
E apesar das intervenções demonstrarem consenso, não podemos deixar de reforçar a necessidade urgente para que o Governo tome medidas no sentido de quantificar e qualificar o problema do trabalho infantil, aprofundar o combate a esta forma de exploração e melhorar o dia-a-dia das crianças e das suas famílias. Acrescendo o facto de nos dias de hoje existirem determinadas atividades que, não sendo diretamente consideradas trabalho infantil, devem merecer preocupação e atenção, podendo intensificar-se e agravar-se em contextos de crise. De facto, a identificação de situações do trabalho infantil no presente pode levantar algumas dificuldades, sendo que a Confederação Nacional da Ação sobre o Trabalho Infantil tem também vindo a alertar para algumas situações que carecem de maior atenção, por exemplo, nas áreas da moda, das artes e espetáculos e do desporto. Não podemos ignorar que no presente, com os efeitos da pandemia, a refletir-se no crescimento de números de desempregados, nos cortes nos salários, nomeadamente por via do layoff, entre outras causas, é necessário garantir às crianças um futuro risonho, longe da pobreza e dos sacrifícios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerrado este ponto, passamos ao ponto 6º, que é um projeto de deliberação 10/14 do PAR, procede à primeira alteração à deliberação 4PL 2019 de 6 de novembro, elenco e composição das comissões parlamentares permanentes, portanto, sem tempos. E, senhoras e senhores deputados, passamos agora para as votações. Ah, pois é. Já devíamos ter posto. Senhoras e senhores deputados, terminada que está a verificação, vamos iniciar a fase das votações com dois votos de pesar. O primeiro é o projeto de voto 323/14, apresentado pelo PAN e pelo PS, de pesar pela morte de Ruth Bader Ginsburg. Quem vota a favor? Peço desculpa. Dou a palavra à senhora deputada secretária Sofia Araújo para a leitura do voto.
Obrigada, senhor Presidente. A juíza Ruth Bader Ginsburg, membro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, faleceu no passado dia 18 de setembro, aos 87 anos. Nasceu no bairro de Brooklyn, em Nova York, e formou-se em Direito nas universidades de Cornell, Harvard e Columbia, tendo sido uma das poucas mulheres do seu curso. Casou com o seu colega de universidade, Martin Ginsburg, e foi mãe entre o bacharelato e a licenciatura. Foi uma acérrima promotora da igualdade de direitos entre homens e mulheres e uma defensora dos direitos humanos e sociais, lutando pela liberdade, pela justiça e contra a discriminação. Ginsburg trabalhou como advogada voluntária para a União Americana pelas Liberdades Cívicas, onde defendeu, entre outras, mulheres que tinham perdido o emprego ao engravidar. Por acreditar que o género não podia ser base de discriminação, também aceitou casos em que os queixosos eram homens, como, por exemplo, o caso de um viúvo que os serviços sociais consideraram incapaz de cuidar dos filhos. Quando, em 1993, foi nomeada pelo presidente Bill Clinton para o Supremo Tribunal, Ginsburg recordou a sua mãe, afirmando: "Rezo para conseguir ser tudo o que ela teria sido caso tivesse vivido numa era em que as mulheres pudessem aspirar e alcançar." Reconheceu sentir-se muitas vezes como uma educadora de infância, a sensibilizar os juízes homens para as questões da igualdade de género. Nos 27 anos como juíza do Supremo, destacou-se por inúmeras decisões favoráveis ao direito ao aborto e contra a discriminação de género. Entre as causas de Ginsburg estiveram a defesa dos direitos parentais de quem não tinha condições socioeconómicas, o alargamento do direito ao voto, a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, os direitos dos imigrantes e os cuidados de saúde transversais. Assim, reunida em plenário, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento de Ruth Bader Ginsburg. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Morreu uma juíza e uma mulher corajosa, séria e inovadora. Vai-nos fazer muita falta, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Temos agora o projeto de voto. Temos que votar. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade este voto. Sou deputado, abstenção. Com a abstenção do Chega. Temos agora o projeto de voto 327/14, apresentado pela Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, de pesar pela morte do Sr. Professor Joaquim Veríssimo Serrão. Para a leitura, Sr. Deputado Alina Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo falecimento de Joaquim Veríssimo Serrão. Joaquim Veríssimo Serrão foi um dos mais brilhantes historiadores portugueses e é graças a si e à sua obra que milhões de portugueses passaram a conhecer melhor a sua própria história. Nascido a 8 de julho de 1925, em Santarém, Joaquim Veríssimo Serrão faleceu a 31 de julho de 2020, nesta mesma cidade, com 95 anos. Professor catedrático da Faculdade de Letras e reitor da Universidade de Lisboa, entre 1970 e 1973, Foi diretor do Centro Cultural Português de Paris, da Fundação Carlos Gulbenkian e presidente da Academia Portuguesa de História entre 1975 e 2006. Professor e referência para milhares de alunos, em quem incutiu o gosto pela investigação, foi e será, com toda a certeza, uma fonte de inspiração para gerações de professores e investigadores portugueses que dedicam a sua vida ao conhecimento da história de Portugal. A sua principal obra é, reconhecidamente, A História de Portugal, da editora Verbo, em 19 volumes, que Joaquim Veríssimo Serrão começou a publicar em 1977 e a que dedicou toda uma vida, embora muitas outras façam parte da sua vasta bibliografia. Entre as diferentes condecorações recebidas em Portugal e por todo o mundo, destacam-se o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais, os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Montpellier e pela Universidade Complutense de Madrid, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do Brasil, Comendador da Ordem de Instrução Pública de Portugal, Grande Cruz de Ordem de Mérito Civil de Espanha, Grande Cruz de Ordem de Andrés Belo de Venezuela, a Grande Cruz da Ordem Civil de Afonso X, o Sábio, de Espanha, Grande Cruz da Antiga Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Santiago de Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico. São vastíssima a obra e o papel que Veríssimo Serrão teve na sociedade portuguesa e o seu contributo muito significativo para expandir a nossa cultura e a nossa historiografia a nível internacional. Maior que a sua obra, graças à qual Portugal e os portugueses têm uma história mais rica e mais completa para contar às futuras gerações, só provavelmente o seu caráter e o seu exemplo de simplicidade, unicamente reconhecido pelos seus pares, pelos seus alunos e por todos aqueles que tiveram o prazer e o privilégio de ler, aprender e seguir o trajeto de Joaquim Veríssimo Serrão. Com o falecimento de Joaquim Veríssimo Serrão, figura incontornável do século XX, o país e a cultura portuguesa ficam mais pobres. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Joaquim Veríssimo Serrão, expressando as suas condolências e o mais profundo sentimento de respeito e solidariedade à sua família e amigos e a todos os que tiveram o privilégio de serem seus alunos.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. A mesa, na composição de hoje, manifesta a sua profunda tristeza pela morte, falecimento e desaparecimento de um grande português, de um grande português, e endereça à família os sentidos pêsamos na pessoa do filho aqui presente, o Sr. Professor Dr. Vítor Manuel Guimarães Veríssimo Serrão. E vamos então, Srs. Deputados, fazer um minuto de silêncio. Retomando agora as votações, temos a reapreciação do Decreto da Assembleia da República 46/14, terceira alteração à Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia. Para o efeito, vamos ao guião primeiro. E temos uma primeira votação, que é a votação na especialidade. da proposta de alteração do PS de emenda da alínea A do número 1 do artigo 4